Senador Jorge Viana, eu queria trazer aqui a minha palavra de solidariedade, primeiro, a todas as famílias atingidas nesta que está sendo considerada como a maior cheia da história do estado do Acre e da cidade de Rio Branco. A solidariedade a toda a população do Acre. Quero também trazer o meu abraço ao governador Tião Viana. Enquanto ministro da Integração Nacional, nós vivenciamos uma cheia não tão intensa quanto essa, mas que causou também grandes prejuízos e grandes transtornos à população do Acre. Eu tenho plena confiança que o governador Tião Viana é um homem de fé, de esperança, de luta e de trabalho, porque naquele momento que eu vivenciei como ministro da Integração Nacional, daquela dor, daquele sofrimento, se construiu, se eu não me engano, o maior projeto habitacional da história do Rio Branco, através de uma visão clara dele, com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, com o apoio do governo federal.
Chama Cidade do Povo.
A Cidade do Povo.
Está em construção.
Está em construção.
Ainda bem que está em construção.
Esse projeto que visa retirar as famílias, sobretudo das áreas de risco, que precisa contar, portanto, com o apoio do governo federal para a sua plena consecução. Portanto, receba a nossa solidariedade e nos colocamos também à disposição para a sua luta aqui desde Brasília, na orientação, no planejamento das ações, na busca do apoio do governo federal nas mais diversas áreas para se dar início a essa reconstrução importante para refazer a vida de milhares de pessoas do seu estado.
Muito obrigado, senador, ministro Fernando Bezerra. Eu queria, inclusive, fazer um convite a Vossa Excelência. Eu apresentei uma proposta aqui de criar uma comissão do Senado Federal, que é a Casa da Federação, que certamente vai envolver meu colega Gladson e o Sérgio Petecão, que são senadores, e mais dois senadores, para que, passando esse período, se faça uma missão oficial do Senado Federal para que se tenha um relatório do Senado Federal sobre os danos vividos por esses municípios. E eu queria convidar, nós vamos convidar dois colegas senadores e ficaríamos muito honrados de poder contar com o ex-ministro da Integração, que conhece dessa matéria, que pode nos ajudar muito, numa visita que será de 2 dias a Rio Branco, a Brasiléia, a Chapuri, e nós poderíamos, com base nisso, fazer um relatório, como queremos, para reforçar as ações tanto das prefeituras de Brasiléia, de Chapuri, de Rio Branco e certamente Tarauacá, e também do governo do estado, para se somar, muito provavelmente, aos documentos que virão a partir do trabalho técnico, tanto do governo quanto da prefeitura de Rio Branco, para solicitar um apoio mais substancial na reconstrução de nossas cidades por parte do governo federal. Eu já faço aqui de público um convite e gostaria muito de poder contar com a colaboração de Vossa Excelência.
Federal ao estado do Acre.
Muito obrigado, porque eu acho que isso é importante. Normalmente, quando tem uma situação de calamidade dessa, alguns tentam tirar algum proveito. Nós não queremos tirar proveito nenhum. Nós queremos apenas, com capacidade técnica, com decisão política, dar a devida atenção àqueles que são vítimas do maior desastre ambiental da história do Acre, que foi esse desastre natural da cheia do rio Acre. Então, fica aqui também, como Vossa Excelência disse, a presidenta determinou, eu falei com a presidenta da Caixa ontem, Miriam Belchior, a presidenta determinou, o ministro Gilberto Ock ajudou muito, o ministro Kassab tem procurado dar sua contribuição, para que ainda esta semana, hoje, deve estar saindo a listagem final para que 900 famílias que estão nos abrigos possam ir direto para um conjunto de casas que estão prontas na Cidade do Povo, que é parte do Minha Casa Minha Vida, que foram feitas para tirar famílias de áreas baixas, para evitar danos e desastres. Então, lá está se praticando uma política que deveria ser uma referência para o Brasil. Tirar as famílias da área, isso é prevenção, das áreas de risco. Tirar as famílias das áreas baixas. Mas nós somos moradores da beira do rio, então as nossas cidades estão na beira do rio. Não se pensou lá atrás dessa maneira. Aliás, as cidades iam sendo construídas na margem do rio, porque não se tinha carro, não se tinha nenhum veículo e o transporte de mercadoria era feito nas costas e o quanto mais perto do rio, que era a estrada, o aeroporto, era tudo, tanto melhor. Eu conto só um episódio que no Vale do Itajaí, salvo engano, quando eu fiz essas missões da Defesa Civil no ano de 2011, todos nós conhecemos os desastres naturais que ocorrem em Santa Catarina com a cheia daqueles rios, não é? E andando lá, diz que logo que vieram os imigrantes europeus para ocupar aquela região tão bonita, eles chegaram lá e aquele rio maravilhoso, aquele vale fantástico, e olharam e falaram, mas o que é que aqueles índios estão fazendo lá em cima da montanha, da serra, tão alto? Esse pessoal não gosta de produzir, não gosta de trabalhar, porque aqui embaixo é que está o bom. Tem água, tem um vale fértil. Quando veio a primeira cheia, a primeira alagação que destruiu tudo, eles entenderam porque que os índios estavam lá em cima e não lá embaixo no vale, porque conhecem bem, se relacionam bem com a natureza, respeitam a natureza. De alguma maneira, a gente vai sempre agredindo a natureza, vai agredindo, e o que nós estamos tendo? O que está ocorrendo no Acre é nada mais, nada menos que um sinal concreto, não vejo outra saída, que mudança climática. Nós estamos tendo uma mudança no clima. O que está tendo no Sudeste brasileiro, aqui de seca, pode estar diretamente associado. O que é que aconteceu aqui no Sudeste? Só tem 6% da floresta. Quantas mil nascentes foram destruídas aqui na região de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo? Quantas mil nascentes? Na Serra do Mar, quantas mil nascentes foram destruídas na nascente do Rio São Francisco, que agora sofre uma ameaça? Não duvido, e acho que também o desmatamento que tivemos ao longo de todo o Vale do Rio Acre colabora, porque a água chega mais rápida ao rio, ele transborda mais facilmente. Isso são ações humanas impensadas ou não programadas que agridem a natureza e vem uma resposta forte. E agora está vindo a pior delas, que é uma alteração na temperatura do planeta que faz e vai fazer. Essa cheia é um ponto fora da curva. Certamente nós saímos daquele nível de cheias que iam até uma certa cota e depois baixava. Então, eu concluo agradecendo também a presidenta e dizendo que, felizmente, nós temos um governador como o Tião Viana à frente do povo do Acre, senão a tragédia seria ainda maior. E, felizmente, nós temos em Rio Branco um prefeito como o Marcos Alexandre. Mas eu queria encerrar, então, senhora presidenta, dizendo que no dia 8, próximo agora, nós temos o Dia Internacional da Mulher. E eu só queria lembrar aqui, para quem nos assiste, eu tenho o privilégio de estar falando com uma mulher, uma grande senadora, a senadora Ana Amélia presidindo. Vejam só, tem um debate sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, mas eu vou me prender a uma das vertentes que fala de um problema em Nova York, em 1857. 1857, desenvolvendo atividades numa produção, mulheres pararam o trabalho em busca de direitos. Vejam, elas trabalhavam 16 horas. Imagine o que é uma mãe, uma mulher, trabalhar 16 horas e elas queriam diminuir essa carga horária. Ganhavam menos que os homens. Então eu fico pensando, a gente que hoje faz o inverso, né? 8 horas de trabalho e o descanso bem maior. Imagine uma mãe, uma mulher, uma menina que seja, uma jovem, trabalhar 16 horas seguidas por dia. Era assim que acontecia em 1857. E as mulheres começaram a dar um grito por liberdade, por justiça. Depois, até deve ter ajudado na base da Revolução Russa em 1917, ainda na Primeira Guerra Mundial, na Rússia também um movimento de mulheres por direito, né, querendo deixarem de ser exploradas. E isso ganhou o mundo. Essas histórias ganharam o mundo. E a ONU, em 1977, ela instituiu o Ano Internacional da Mulher. Desculpa, em 75. 1975. Em 1977, instituiu o Dia Internacional da Mulher e trouxe para nós todos um dia que nós vamos falar assim, todo dia tem que ser o Dia Internacional. É verdade, mas nós, seres humanos, ainda temos tantas falhas, não superamos tantos problemas que nós precisamos, às vezes, de um relógio, de um despertador, para dizendo, olha, o que vocês estão fazendo? Essa semana mesmo, aqui nós votamos matérias importantes, eu cumprimento o presidente Renan, eu estava aqui também presidindo a sessão, nós votamos algo que parece pouca coisa, mas até o prêmio que nós demos aqui para valorizar é Berta Lutz. Para valorizar quem faz alguma política em defesa dos direitos das mulheres, ele exclui os homens. Então, nós estamos fazendo uma coisa. Alteramos para que os homens também, que lutam pelos direitos das mulheres, pela igualdade, possam também receber. São pequenas coisas. Mas nós aqui adotamos algo. Pense, o Brasil aconteceu comigo. Eu estava prefeito e ganhamos a minha filha mais nova, Maria Carolina, e 3 meses se passou do dia do nascimento dela, e eu na correria louco da prefeitura, e minha mulher falava, você tem que registrar a menina. E eu falei, tá, vou amanhã, e eu, 3 meses a menina sem registro. Porque só homem que pode registrar o filho nesse país. Isso é uma insanidade. Como é que... E está aí na cara de todo mundo, ninguém fez. O Senado aprovou agora. Aprovamos essa matéria que dá o direito da mãe. Aliás, é um direito que deveria ser primeiro da mãe, né? E depois do homem. E eu fiquei, sei que 3 meses depois é que eu fui no cartório, ainda deu um problema, porque eu falava, que nome nós vamos pôr da Calu, da Maria Carolina? Aí a mãe dela ficou numa dúvida comigo, e ela não sabia direito ainda que nomes ia pôr, e eu fiz algo que minha filha até hoje fica para mim, pai, por que que tu fez isso comigo? Eu falei, então tá bom, na correria, na pressa, para voltar para a prefeitura, falei, vamos pôr o nome então. O nome dela vai ser Maria Carolina, ótimo. E eu pus Maria Carolina Costa Brilhante Viana Macedo Neves. Porque na dúvida entre qual o nome que ia ficar, o sobrenome, eu botei todos os nomes, da mãe e meu. E aí, hoje ela é conhecida como Calu. Então, é a Maria Carolina Costa Brilhante Viana Macedo Neves, Calu. Mas é um episódio que aconteceu comigo, mas mostra uma situação que não pode. Né? Também aprovamos aqui, botamos na pauta, já em homenagem à Semana da Mulher, algo fundamental. As mulheres passam por situações constrangedoras nas tais revistas íntimas. Regulamentamos agora, aqui no Senado, algo que é tão fundamental, tão óbvio, mas que a gente só vai fazendo agora quando tem o reloginho apitando e falando, olha, tem ainda muita coisa a ser feita pelas mulheres. O senador Paim fez uma fala muito bonita hoje, Vossa Excelência partiu. Vossa Excelência Anamélia, senadora Anamélia, também falou. Gente, qual é o sentido nós estarmos no século XXI, né? Aliás, eu acho que parece que em muitos aspectos nós não entramos no século XXI. Nós ainda estamos, não no século XX, mas às vezes no século XVIII, século XIX, qual é o sentido de, para a mesma atividade, ter salário diferente entre homem e mulher? Mulher está pilotando o avião, o senador Waldir Raup, comandando o avião, tem que ganhar a mesma coisa. Se trabalha como senador, é a mesma coisa. Se trabalha, enfim, mas nós ainda temos hoje essa diferenciação e nós temos que regulamentar isso. Então, fica aqui os meus cumprimentos a todas as mulheres do Brasil, a todas as mães acrianas que estão sofrendo, porque quem mais está sofrendo naquela cheia não são os pais de família, são as mães. Porque são elas que primeiro acordam na casa, são elas que por último vão se deitar nas casas. São elas que melhor administram os recursos. E eu queria homenagear todas as mães que estão nos abrigos, cuidando de suas famílias, num cubículo que nós fizemos organizadinho, mas sem uma pia, sem um banheiro, de 2x3. E rodeado de uma manta plástica preta, nós temos milhares de pessoas no Acre desse jeito. Milhares de mulheres, milhares de mães. E eu queria, nesse 8 de março que se aproxima, homenagear a todas. E deixar aqui também, por uma questão de justiça, cumprimentar a presidenta Dilma, que é uma mãe, avó, uma lutadora que preside o nosso país, que enfrenta toda a sorte de dificuldade desse momento, mas queira Deus que ela tenha a força que só as mulheres têm para enfrentar momentos de dificuldade, para nos ajudar a pôr esse país no caminho do crescimento novamente, da inflação baixa, do pleno emprego e da retomada dos investimentos. Esse é o desejo que eu tenho e quero aqui cumprimentar também as brasileiras todas através da nossa presidenta. E não posso, como senador, deixar de encerrar cumprimentando as minhas colegas senadoras na pessoa de Vossa Excelência, senadora Anamélia. Nesse aspecto, o Brasil inteiro pode ficar certo. Tem senadoras de todos os partidos, mas estão sempre juntas, lutando aqui para que possa prevalecer no Senado, mesmo elas sendo apenas 12, salvo engano, são 12, acho que 12 senadoras ou 12% senadoras, prevalecer o direito, a voz e a luta das mulheres brasileiras aqui. Então, parabéns pelo dia 8, que se aproxima, e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade que me deu de estender a minha fala, e do senador Fernando Bezerra também, nessa sexta-feira aqui pela manhã na tribuna do Senado. Muito obrigado.